Oi, pessoal. Eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de CrossFit, mentor em nutrição esportiva de excelência, e esse é o nosso 44º episódio do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é uma forma de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, meu intuito com este programa é que, por meio de podcasts semanais, você possa atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer no curso ou para estudar sozinho. O tema do nosso podcast de hoje é sobre colostro e imunidade. O colostro bovino é um alimento com alto valor nutricional, com os mesmos constituintes que o leite, porém em concentrações diferentes. O Brasil produz anualmente mais de 2 bilhões de litros de colostro. 20% deste colostro é usado para a alimentação dos bezerros. O restante é desprezado. Enquanto que no mundo inteiro se utiliza o colostro como alimento, na indústria de medicamentos, suplementos e até em produtos de beleza, no Brasil, este alimento rico em nutrientes e substâncias bioativas, até pouco tempo não era aproveitado. Após 65 anos de tentativas de uso na indústria de suplementos, o consumo de colostro finalmente é aprovado no Brasil. Por meio da Instrução Normativa número 102, de 15 de outubro de 2021, que traz uma nova lista de compostos bioativos, de nutrientes, de substâncias que podem ser utilizadas na indústria de suplementação alimentar. Essa instrução normativa traz também, além da lista desses constituintes, os limites de uso, as alegações de propriedade funcional e como deve ser feita também a rotulagem desses novos suplementos. Bom, o colostro é um líquido espesso e amarelado, secretado pelas células alveolares a partir do terceiro trimestre de gestação do animal. Essa secreção é interrompida 24 horas após o nascimento. E após 24 horas, se inicia então a lactogênese 2, que é a formação do leite transacional, que vai levar à formação do leite maduro de forma gradual. A maior importância nutricional do colostro é a sua quantidade de imunoglobulinas. Quando a gente compara o colostro humano com o colostro bovino, a gente vê que há uma diferença muito grande no tipo de imunoglobulina presente em cada um desses alimentos. No colostro humano, a maior concentração é de imunoglobulina A, de IgA. E no colostro bovino, a maior concentração é de imunoglobulina G, ou o IgG. Tá? Os principais benefícios do colostro na saúde humana se dá principalmente pela presença então dessas imunoglobulinas e também de lactoferrina, que são potentes substâncias anti-inflamatórias e têm um papel muito grande também na nossa imunomodulação. A principal via de mecanismo, né, anti-inflamatório do colostro bovino é porque ele é um potente inibidor do NF-kB, um fator de transcrição gênica que aumenta a ação A produção, né, pelos macrófagos de TNF-alfa e interleucina 6. Desta maneira, a gente sabe que o colostro bovino poderia impedir, por exemplo, o efeito dessas citocinas pró-inflamatórias na degradação proteica muscular e também na atividade dos osteoclastos, diminuindo a massa óssea, a densidade mineral óssea e a massa óssea. Então, por isso que o colostro bovino tem sido estudado nos seus efeitos anti-inflamatórios, na prevenção da degradação proteica muscular e na prevenção, por exemplo, de osteopenia e osteoporose. Além disso, os estudos mostram que a quantidade de fatores de crescimento presentes no colostro bovino, como o IGF-1 e o IGF-2, poderiam também atuar na melhora da formação óssea e na síntese proteica, contribuindo na síntese proteica muscular, né? Contribuindo para o ganho de massa muscular. Então, as imunoglobulinas, especialmente a IgG e a lactoferrina, que é um outro composto também do colostro bovino, cujo colostro bovino tem uma grande quantidade, inclusive, eles têm um efeito anti-inflamatório muito importante e esses efeitos parecem ser diretos tanto na massa óssea quanto na massa muscular. Bom, como eu estou falando aqui para vocês, existem inúmeros nutrientes presentes no colostro bovino. Na verdade, as imunoglobulinas, né, a gente tem principalmente a IgG, mas a gente também tem IgA, IgM, IgE e a própria lactoferrina. Além dessas substâncias, nós temos também uma grande quantidade de vitaminas, como as vitaminas do complexo B, vitamina A, D e E, uma grande quantidade de minerais, como sódio, cloro, potássio, cálcio, fósforo, magnésio. Uma grande quantidade de fatores imunológicos, como a prolina, o polipeptídeo rico em prolina, PRP, algumas enzimas, como a lactoperoxidase, a xantinoxidase e a peroxidase, outros fatores nutricionais, como os óleos essenciais, os aminoácidos, lisozima. A gente também tem ali uma grande quantidade de TGF-beta, que é um importante fator de crescimento. Então, vejam que o colostro bovino é um alimento extremamente rico em fatores de crescimento, imunoglobulinas, fatores de crescimento de colonócitos, como a gente tem ali o granulócito, o fator estimulador do crescimento de granulócitos no cólon. A gente tem o fator estimulador do crescimento de macrófagos no cólon. Então, a gente tem ali fatores de crescimento, imunoglobulinas, vitaminas, minerais, compostos imunológicos, enzimas, substâncias anti-inflamatórias, que vão dar esse papel, que dá, na verdade, essa característica tão rica dessa substância em termos nutricionais. Por esse motivo, se fala muito das questões desses nutrientes atuando tanto na melhora do crescimento celular, por exemplo, das criptas intestinais, dos efeitos desses nutrientes na função cerebral, na função imunológica, do efeito dessas enzimas, como a lisozima também, na questão imunológica, até mesmo no seu efeito antimicrobiano, o efeito da lactoferrina e dos óleos sacarídeos também, não só na questão imunológica, mas também melhorando a barreira de proteção intestinal. Então, os compostos nutricionais presentes no colostro têm um papel muito importante na regulação do nosso organismo como um todo, desde a função intestinal, função imunológica, função cerebral e até mesmo na produção de energia pelo ciclo de Krebs, dada a sua grande quantidade de vitaminas e minerais, que são cofatores nutricionais da produção de energia. Bom, o colostro bovino, então, tem um impacto muito importante no nosso sistema imunológico, porque ele tem um papel em estimular os linfócitos B, que leva à produção especialmente da imunoglobulina A no nosso organismo, tem um papel importante na ativação de células natural killers, na ativação das células da T-helper, né, que são as células TH, que produzem substâncias anti-inflamatórias, atua nas células T-reguladoras e também modula a atividade de macrófagos, potencializando a produção de substâncias mais anti-inflamatórias de macrófagos M2 do que substâncias pró-inflamatórias de macrófagos M1. E claro, atuando em todo esse contexto do nosso sistema imunológico, o colostro bovino tem um impacto também na regulação do nosso microbioma intestinal, já que nosso intestino é um grande órgão imunológico. Nesse sentido, o que os estudos mostram é que, por conta dessas moléculas bioativas, especialmente não só os nutrientes, né, as vitaminas, os minerais, mas também o TGF-beta, lactoferrinas, imunoglobulinas, o colostro bovino tem sido estudado em diversas situações que estão envolvidas com o nosso sistema imunológico. Desde a imunossupressão relacionada ao overtraining, então tem estudos mostrando que o colostro bovino pode gerar uma modulação imunológica, prevenindo inclusive o overtraining associado ao exercício, tem um impacto importante na melhora de quadros de asma e alergia, e até mesmo previne as infecções do trato respiratório superior, que podem acontecer inclusive após exercícios exaustivos de longa duração. E por esse motivo, existem estudos mostrando os efeitos do colostro bovino também na redução da replicação do vírus do COVID-19, SARS-CoV-2. Então, muitos estudos vieram em relação à ação do colostro bovino na imunidade, mostrando seus efeitos, inclusive, no combate ao COVID, né? Em relação à modulação imunológica, né, em atletas, o que a gente tem é que as monoglobulinas, elas vão regular, como eu falei para vocês, os linfócitos B, melhorando os efeitos da produção de IgA nesses indivíduos. O que a gente sabe que a gente tem uma proteção muito grande em relação ao IgA, especialmente na prevenção das infecções de trato respiratório superior. Então, uma das coisas que é muito comum em atletas de endurance é a imunossupressão induzida pelo exercício físico, por uma sessão aguda e exaustiva e prolongada de exercício. A gente sabe que pode ocorrer uma redução da IgA salivar, da imunoglobulina A salivar, e com isso se tem um maior risco de desenvolver as infecções do trato respiratório superior. O colostro bovino vai levar o aumento desse IgA, prevenir, na verdade, a queda desse IgA induzido pelo exercício e prevenir o aparecimento, então, das infecções do trato respiratório superior. Bom, vários estudos têm mostrado esses efeitos também do colostro bovino na permeabilidade intestinal, melhorando inclusive, né, a translocação de substâncias tóxicas do intestino para a circulação, que poderiam prejudicar não só a recuperação do exercício físico, mas predispor esse indivíduo a maior a maior exposição às alterações imunológicas associadas ao sistema respiratório. Então, vários estudos têm mostrado, inclusive em atleta, o potencial uso do colostro bovino como um imunomodulador. Pensando que o nosso intestino também é o nosso grande órgão imunológico, tem uma revisão sistemática publicada esse ano avaliando os efeitos do colostro bovino sozinho e em combinação com o zinco na permeabilidade intestinal. Os estudos variaram de 2 a 14 dias e eles verificaram que os indivíduos que treinavam, que faziam exercício, tinham uma permeabilidade intestinal aumentada por maiores níveis dos marcadores de IFABP, que é um marcador de permeabilidade intestinal. Quando esses indivíduos foram suplementados com colostro bovino, os níveis de IFABP eram menores, ou seja, se tinha um efeito do colostro bovino na prevenção da permeabilidade intestinal induzida pelo exercício. Além disso, eles verificaram que a lactulose, a relação lactulose-raminose, que também é um marcador de permeabilidade intestinal, ela foi 85% menor no grupo que foi suplementado com colostro bovino, quando comparado com o grupo que consumiu o placebo após 14 dias de suplementação. Então, de fato, a gente sabe que um dos efeitos do colostro bovino na imunidade é justamente na regulação da permeabilidade intestinal. Nos últimos 25 anos, tem havido um grande interesse pelo colostro bovino na nutrição esportiva. E há evidências fortes do benefício desse suplemento na permeabilidade intestinal e em marcadores de dano da função imunológica e do risco de doenças, especialmente durante períodos de treinamento intenso. O balanço das evidências disponíveis para permeabilidade intestinal e risco de doença é positivo, mas a gente sabe que ainda são necessárias mais pesquisas para determinar completamente todos os mecanismos responsáveis por esses efeitos. Mas o que a gente tem é que a suplementação de colostro bovino gera, sim, uma redução muito importante na relação lactulose-raminose em pacientes que foram suplementados com colostro bovino. Então, a gente tem uma redução desses marcadores de dano após exercício físico, quando suplementado com colostro. E a gente também tem episódios menores, né, de infecções do trato respiratório superior nos indivíduos que foram suplementados com colostro bovino. Então, quando a gente pensa no contexto do exercício, o uso do colostro bovino traz uma proteção imunológica a partir do momento que ele reduz a permeabilidade intestinal induzida pelo exercício e ele reduz o aparecimento, os episódios de infecções do trato respiratório superior, também causado pelo exercício exaustivo e intenso. Então, há evidências fortes, né, dos benefícios na permeabilidade intestinal, nos marcadores de dano e na função imunológica e no risco de desenvolver as infecções do trato respiratório superior, especialmente em período de treinamento muito intenso, com o uso do colostro bovino. E o que mais foi observado é que a gente pode pensar num uso microperiodizado, com efeito na redução da permeabilidade intestinal e nas infecções do trato respiratório superior, especialmente em mesociclos de acumulação, ou até mesmo pós-competição. As doses indicadas pelos estudos vão de 500 mg a 20 gramas ao dia de colostro bovino, tá? O colostro bovino está disponível em lojas de produtos naturais e como suplemento alimentar esportivo. E como a gente viu, ele é altamente rico em anticorpos e fatores de crescimento, incluindo IGF-1. Então, hoje, com a instrução normativa de 2021, de outubro de 2021, a gente já sabe que a indústria brasileira pode comercializar, então, o colostro na forma de suplemento alimentar. No entanto, a Agência Mundial Antidoping e até mesmo a instrução normativa aconselha atletas a não tomar colostro por medo de causar aumento de IGF-1 no plasma. E há também preocupações de que o colostro possa, teoricamente, estimular a malignidade em órgãos que expressam o receptor IGF-1. Então, existe lá uma recomendação da WADA para esses atletas que passam por teste antidoping frequentemente. Mas, se a gente vai observar esses resultados em estudos randomizados, controlados, por placebo e muito bem desenhados, inclusive, a gente tem um estudo publicado no European Journal of Nutrition de 2020, que mostra que mesmo em altas doses de colostro, com doses de 20 a 40 gramas ao dia, suplementadas entre 1, 4 e até 12 semanas, na verdade a suplementação foi feita por 12 semanas, e eles fizeram a avaliação do IGF-1 após 1 semana, 4 semanas e 12 semanas de suplementação de colostro. Então, vejam, uma suplementação de 20 a 40 gramas ao dia, eles tentaram avaliar os níveis de IGF-1, se de fato a suplementação de colostro bovino gerava um aumento significativo nos níveis de IGF-1. E o que o estudo mostrou é que, em dados individuais, mesmo depois de 4 semanas, ou até mesmo 12 semanas de suplementação de colostro bovino, não se tem um aumento significativo de IGF-1. E isso se deve, provavelmente, à digestão de IGF-1 por enzimas digestivas intestinais. Então, esses resultados fornecem suporte adicional para o perfil de segurança da ingestão de colostro em populações que podem se beneficiar dos efeitos favoráveis da suplementação de colostro bovino na saúde gastrointestinal e respiratória, como é no caso de atletas, né? De qualquer maneira, o que a gente tem de comprovado em relação à suplementação de colostro bovino, em relação à melhora da performance esportiva, as evidências ainda não são tão fortes assim, né? Dos efeitos que se pode ter na adaptação de treino, na capacidade de temperamento, ou até mesmo na composição corporal. O que a gente tem de fortes evidências em relação à suplementação de colostro é os seus efeitos na modulação do sistema gastrointestinal, protegendo inclusive contra os agressores ambientais, como o calor, o estresse mecânico causado pelo exercício, o estresse oxidativo também causado pelo exercício, a isquemia, né, causada a falta de oxigênio, essa hipoperfusão esplânica que acontece no dia pelo exercício. Então, a gente tem sim efeitos do colostro bovino em reduzir a permeabilidade do dia pelo exercício e acelerando o processo de reparo do reparo intestinal, né, do dano causado pelo exercício físico nesse intestino. Além disso, a gente tem fortes evidências de que a suplementação de colostro bovino, quando utilizada em período de treinamento intenso ou em momentos onde a gente tem ali desequilíbrios imunológicos em algumas fases de treino, ou até mudanças de temperatura, mudança de local de treino, isso gera uma manutenção do status imunológico, reduzindo o risco de infecções do trato respiratório superior. Então, de fato, a gente tem muitos benefícios na questão imunológica do colostro bovino, que vão desde a modulação do intestino, da permeabilidade intestinal, até a modulação, a redução dos episódios das infecções do trato respiratório superior. E essas evidências já são muito fortes na literatura e trazem para a gente aí subsídio suficiente para que a gente possa utilizar na prática clínica. A gente só não pode esquecer que, além dos fatores de crescimento, das imunoglobulinas, a gente tem uma grande quantidade de lactoferrina nesse colostro, de minerais, de vitaminas, de ácidos graxos essenciais, que também vão ser importantes para inúmeras outras funções do nosso organismo, especialmente quando relacionado ao exercício físico. Mas a gente ainda, os estudos com colostro, apesar da gente ter muitos estudos com colostro bovino na performance esportiva, na imunidade, na permeabilidade intestinal, ainda a gente tem poucos estudos que avaliem os constituintes do colostro bovino de forma separada na saúde e na performance esportiva. Via de regra, a gente sabe que a combinação de todos esses micronutrientes, dessas substâncias bioativas e desses fatores de crescimento, de regulação imunológica, traz uma matriz alimentar muito interessante quando a gente pensa no contexto da proteção imunológica, tá bem? Bom, eu espero que eu tenha aí contribuído com o conhecimento de vocês nesse assunto. É um tema novo, a gente, apesar de muitos estudos, a gente ainda não tem muito mais o que falar em relação ao colostro bovino. De fato, é um suplemento que eu fiquei muito feliz de saber que a indústria brasileira vai poder produzir, porque isso traz mais um recurso importante na verdade, para a saúde, né? E para a proteção imunológica dos nossos pacientes, atletas ou não. Então, de fato, é algo interessante, novo, e que vale a pena a gente manter cada vez mais os olhos abertos em relação às pesquisas e sempre tentar escolher um produto no mercado brasileiro que possa trazer um produto de qualidade, que traga uma quantidade de lactoferrina boa também, né? Que essa é uma coisa que a gente não conversou aqui, mas a lactoferrina também tem um efeito imunológico importante quando sozinha, não só como constituinte do colostro. E hoje a gente sabe que existem vários tipos de lactoferrina que são utilizadas nos suplementos alimentares. É interessante que a gente esteja usando uma lactoferrina que não esteja o ferro saturado, que não seja ololactoferrina, então que a gente consiga ter ali uma quantidade de substâncias em sinergia para a proteção imunológica dos nossos pacientes. Tá bem? Gente, muito, 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 muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada sempre pela audiência. Não esqueçam de escutar o podcast, sempre me marcar, seja treinando, viajando, o que você estiver fazendo, posta lá, me marca, que eu vou fazer questão de repostar vocês lá no Instagram, tá bom? Muito, muito obrigada, boa semana e até o nosso próximo podcast.